Nesta vida nós nos preparamos para tantas coisas, vamos à escola, estudamos por conta própria, nos preparamos para tantas eventualidades, nos formamos, aprendemos técnicas. E por que não nos preparamos também para a morte? Afinal, nós até nos preparamos para coisas que eventualmente nem vão acontecer. Aprendemos tantas coisas que não vamos precisar e que não vamos necessitar. Começamos a prever fatos da nossa vida, prevemos acontecimentos, fazemos preparativos para coisas que nem vão acontecer. E quantas vezes nós estudamos anos a fio coisas que nunca vamos ocupar. No entanto, nós não nos lembramos desse fato inevitável que vai acontecer com nós todos mais cedo ou mais tarde e do qual ninguém escapa, que é a nossa transição, a nossa passagem para uma outra dimensão de vida, que aqui é chamada morte. Este trabalho está sendo feito para nos ajudar, para nos abrir a um conhecimento a respeito desse fato da transição e para nos ajudar a enfrentar esses momentos inevitáveis pelos quais todos nós vamos passar. Isto vai acontecer conosco um dia e pode acontecer de uma maneira não só serena, mas também inteligente. Dentro de algum tempo, a morte não vai ser vista mais como ela é vista atualmente. Atualmente ela é vista como uma partida, como uma separação, como algo desagradável, e tanto assim que muitas pessoas lutam contra a morte, não querem morrer, não querem a morte e preferem até nem pensar nesse fato. É um assunto que para certas pessoas é um tabu. Entretanto, é previsto, como parte do desenvolvimento da humanidade, que os indivíduos tenham, um dia que não está muito distante, aquilo que se chama continuidade de consciência. Isto é, nós vamos poder estar nesta dimensão física, emocional e mental, onde nós vivemos conscientemente, e nós vamos poder estar nessas dimensões e ao mesmo tempo ficarmos lúcidos e conscientes em outras dimensões de vida. Então, quando nós estamos nessas dimensões e em outras, e passamos de umas para as outras com certa facilidade, e ficamos conscientes em cada uma, dizemos que temos continuidade de consciência. E isto é o que o homem vai conseguir com o tempo. Então vai haver no futuro um intercâmbio entre a dimensão física e as outras dimensões de vida. E quando houver este intercâmbio, quando a gente puder com a consciência passar de uma dimensão para outra, a partir daí o medo da morte certamente vai desaparecer. Nós podemos constatar em princípio que a própria palavra morte é inadequada. Nós já sabemos que nada morre, que nada termina. E conhece-se até uma lei segundo a qual todas as coisas se transformam. As coisas se transformam em outras, mas não acabam. Então, quando a gente diz que alguém morreu, a gente não está dizendo uma verdade. Quando a gente emprega este termo morte, a gente não está falando uma coisa verdadeira. O que acontece verdadeiramente é que o indivíduo muda de dimensão, passa para uma outra dimensão, mas nada morreu. E mesmo o corpo físico que fica aqui nesta dimensão concreta e que se desintegra, as suas partículas, os seus átomos, as suas células, tudo isso não vai desaparecer. Tudo isso vai mudar de estado, vai se transformar num outro material. E enquanto este corpo físico vai se transformando num outro material através da decomposição ou através da cremação, a consciência do indivíduo com os seus corpos sutis vai mudando sucessivamente de dimensões, vai passando de uma dimensão para outra. Além da continuidade de consciência, que é uma coisa que se pode adquirir, no futuro vai haver também um desenvolvimento no olho físico do homem. E com esse desenvolvimento no olho físico, o homem vai poder ver com seu próprio globo ocular aquilo que se chama a dimensão etérica. Aí então ele vai poder assistir à saída do corpo etérico de um corpo físico, de quem desencarna. O corpo etérico, como se sabe, é aquele corpo de energias que se desprende do físico logo que a consciência começa a desencarnar. Então, quando os olhos físicos dos indivíduos virem esse corpo etérico saindo do físico, todos verão que existe uma sobrevivência e que algo sai desta dimensão física e vai para uma outra, simplesmente. E um outro desenvolvimento humano que vai ajudar e que vai promover o fim do medo da morte é o funcionamento do que se chama terceiro olho, que é um tipo de visão interna, uma possibilidade de ver internamente dentro da própria cabeça e sem usar o globo ocular físico. Esse chamado terceiro olho, quando for definitivamente despertado, ele vai demonstrar que existe a imortalidade. Porque aí, através desta visão dentro da cabeça, nós vemos outros níveis e vemos que a vida lá continua e que as pessoas nesses outros níveis têm até uma ação. Então, no futuro, através do próprio globo ocular físico, nós vemos o corpo etérico do indivíduo se desprendendo do físico e, através do desenvolvimento dessa visão interna no interior da cabeça, nós poderemos ver na dimensão astral e em outras dimensões também, para onde os corpos do homem e a consciência vão se deslocando. E finalmente, à medida que os seres humanos forem tomando contato com a própria alma, ou eu superior, como é também chamado em psicologia, e este contato com a própria alma é também feito e preparado através da ciência da meditação, uma ciência que também está em desenvolvimento, e através dela nós podemos sentir a qualquer momento ou perceber a presença de qualquer ser, tanto um ser encarnado quanto um ser desencarnado. Eu me refiro a uma presença interna, a um fato interior. Então nós não dependeremos mais da presença física de ninguém e não mais dependeremos do olho físico para ver o corpo ou para ver o corpo etérico. E também nós não vamos mais necessitar desta visão interna, que vem astral ou em mental ou em outras dimensões, porque de alma para alma nós estaremos sempre juntos e bem conscientemente. Essa união entre os seres, estejam eles encarnados ou desencarnados, essa união é um fato real. Só que nós não percebemos porque vivemos muito exteriorizados e vivemos muito identificados com a dimensão física, com os corpos físicos, com as presenças físicas e com todas as coisas materiais. E como então nós vivemos muito identificados só com isso e muito presos a essa dimensão material densa, como não estamos suficientemente interessados na parte interna das coisas e no lado interno das pessoas, então nós temos dificuldade para perceber a presença de um outro internamente, o que é um fato que nos preenche muito mais do que a realidade física. Em tempos passados, preparava-se os indivíduos para eles desencarnarem. Isto se fazia durante a vida, de forma que eles conheciam muito bem todo esse processo do desligamento. Conheciam bem o processo da desencarnação, e assim eles percebiam todas essas etapas quando começava a chegar o momento de se partir para uma outra dimensão. E caminhavam para ali então muito naturalmente. Conhecendo essas etapas, tendo esse conhecimento, o medo era mínimo. Esse assunto da morte está quase sempre envolvido com o medo. E a psicologia esotérica nos diz que o medo da morte é baseado em alguns fatos muito conhecidos, e se nós conhecermos esses fatos, começaremos desde já a trabalhar a dissolução ou a transformação desse medo, porque o medo atrapalha muito o processo da desencarnação. Existem algumas razões bem precisas para os indivíduos terem medo, terem receio de desencarnar. O primeiro motivo que se conhece é que os indivíduos podem ter tido experiências desagradáveis ou experiências difíceis em encarnações anteriores, no momento de desencarnarem. Eles podem ter desencarnado nas vidas passadas através de processos dolorosos, por exemplo. Então eles guardam no subconsciente esta memória. E embora no consciente eles não se lembrem do que se passou, do subconsciente emerge essas antigas impressões que aconteceram e eles então têm medo de desencarnar e têm medo até sem saber porquê, sem saber explicar. Mas quando alguém em vidas passadas desencarnou de maneira suave, de maneira simples, fácil, esses indivíduos geralmente têm menos receio do que os outros de passar por esse processo. E isso então varia de um indivíduo para outro. Uma outra causa do medo das pessoas a respeito desse assunto é aquele terror que a maioria tem do que é desconhecido, do que é misterioso. E como para quase todos os seres nesta época, a morte é ainda uma coisa misteriosa, porque enquanto encarnado a gente não estuda este assunto, a gente não vai a fundo, como sabemos, por causa de todo este mistério e por causa da falta de conhecimento, o medo começa a predominar. Mas há pessoas que fazem essa experiência da morte prematuramente, muito antes de chegar o momento da sua verdadeira passagem para outra dimensão. E esses então vão sendo treinados de uma maneira especial. São aqueles que durante um sonho, ou durante alguma meditação, ou durante uma experiência esporádica qualquer, eles podem até passar por alguns fatos que estão incluídos nesse processo da morte. Então esses indivíduos experimentam isso em um determinado momento da sua vida e quando voltam à consciência normal, eles já estão preparados para passarem para as outras dimensões quando chegar o momento, porque já perceberam por aquela amostra que tiveram, já perceberam que não é absolutamente uma experiência desagradável, ou melhor, não necessariamente deve ser uma experiência desagradável. E através de muitos sonhos, nós podemos ter esta nítida experiência. Um outro ponto que leva as pessoas a terem medo é a dúvida que elas têm com respeito à própria imortalidade. Como não se tem certeza se é ou não imortal, por um instinto de preservação, pelo instinto de conservação, as pessoas não querem desencarnar, porque não têm certeza se elas continuarão depois de desencarnadas. E, em geral, quem não tem dúvida nenhuma com respeito à própria imortalidade, esse se aproxima bem mais tranquilamente, com mais serenidade, desses momentos. Embora não conheçam bem as técnicas da passagem para as outras dimensões, e embora não tenham um conhecimento dessas etapas em alguns detalhes. Mas existe ainda uma outra razão humana para que o medo da morte exista. É que algumas pessoas creem que se elas desencarnarem, os que permanecem aqui vão sentir muito a falta delas, ou vão necessitar muito delas. E há pessoas mesmo que pensam que elas não podem desencarnar porque são muito necessárias aqui e que são mesmo imprescindíveis. Enquanto as pessoas sofrem desse tipo de ilusão, de serem indispensáveis aqui no plano físico, o medo as retém aqui. O apego à vida material, o apego às coisas da terra, o apego à vida humana da personalidade, a busca do conforto, a luta pelos bens materiais, tudo isso vai colocando a mente de um indivíduo em coisas densas, em coisas concretas, e vai fazendo com que o indivíduo se identifique demais com todas essas coisas da forma, e com todo esse aparato da matéria densa. E sempre que a mente do indivíduo está muito identificada com esses aspectos materiais da vida, mais densos, mais concretos, a mente tem sempre dificuldade para aceitar a ideia de que existem outras dimensões de vida. Então aí o medo aflora e emerge nessas criaturas. E a psicologia cita também, como uma das razões responsáveis pelo medo da morte, bem generalizado, todo esse ensinamento religioso a respeito da existência do inferno. Esse ensinamento, durante muitos séculos, foi propalado, foi ensinado com persistência, de forma que essa ideia a respeito do sofrimento eterno no chamado inferno é uma coisa arraigada em quase todos. Esses ensinamentos que foram dados durante muitos séculos a respeito do inferno são, em outras palavras, uma espécie de descrição daquilo que se passa nos níveis do baixo astral, que é uma dimensão da vida na qual nós estamos logo após termos desencarnado do corpo físico. Então, quando nós temos, durante a encarnação, elementos de ódio, de rancor, de ressentimentos, de ira, de egoísmo, de possessividade, todos esses elementos, todas essas qualidades, elas vão nos conduzir aos níveis mais baixos da dimensão astral, que é onde essas forças têm o seu campo de ação, e aí é que nós vamos encontrar aquilo que se chama dimensões infernais, que são criadas pela própria vibração dos nossos sentimentos ou dos nossos pensamentos. Mas quando nós, durante a encarnação, não temos esses sentimentos extremos e negativos, tal como ódio, rancor, apegos muito fortes, não há nenhuma razão para se temer. Nós vamos para o nível para o qual somos atraídos. Nós vamos para o nível que corresponde aos nossos sentimentos internos, que corresponde ao nosso próprio estado de consciência. Portanto, se nós trabalhamos os nossos sentimentos durante a vida, se nós trabalhamos a nossa consciência, não há nenhuma razão para ter medo deste baixo astral que é chamado de inferno. Nós desencarnamos quando a tarefa a qual a nossa alma se dispôs aqui na Terra está cumprida. Praticamente, nós não desencarnamos antes do tempo, e raramente também desencarnamos após este momento pré-estabelecido. Embora isto aconteça, não é normal. Em geral, quando nós terminamos a tarefa proposta para uma determinada encarnação, a alma não tem mais razão para permanecer encarnada. Essa tarefa da alma na encarnação, ela em grande parte é pré-determinada antes da alma encarnar. E essa tarefa que a alma assume, ela está ligada à necessidade não só da evolução do próprio indivíduo encarnante, mas também essa tarefa pode estar ligada à necessidade de um grupo de pessoas com as quais o indivíduo vai lidar durante aquela vida. E quando esta tarefa está cumprida, quando esses ciclos estão terminados, quando esses grupos de pessoas já estão servidos naquilo que nós podemos servir, a alma não tem mais razão para permanecer na Terra, então ela segue outro caminho e ela começa um outro processo, em outros planos. Uma outra razão para uma alma desencarnar é quando a personalidade vai se tornando inadequada para o grau de consciência que a alma vai conseguindo. Porque a alma lá no seu nível, que é o nível onde ela tem a sua plena consciência, a alma evolui e de lá ela vê novas metas. E nem sempre ela pode passar esta visão para a personalidade. Ou nem sempre a personalidade tem preparo para receber essa visão e para ficar consciente de tudo isto que a alma está vendo. A uma certa altura, certas personalidades podem até se tornar inadequadas para aquilo que a alma poderia viver na Terra. Então, nesses casos, quando por falta de uma ampliação, ou por falta de adequação, ou por tantos motivos que nós não podemos julgar, nesses casos em que a personalidade não consegue acompanhar esse desenvolvimento da alma, então a alma pode desencarnar, porque aí a alma necessita construir uma outra personalidade mais adequada, mais atualizada, para que ela possa então atuar através dela. Um terceiro motivo que a alma pode ter para desencarnar é quando a personalidade, com o seu comportamento e com a sua atitude, começa a comprometer uma futura encarnação desta alma. Porque a personalidade, como nós sabemos, ela traça um destino aqui no plano físico. Ela cria um karma. E quando a alma vai encarnar, a alma se vê um tanto prisioneira desse karma. E a alma então tem que se adaptar e muitas vezes tem que se amoldar às limitações e às condições trazidas por esse karma, que foi criado pela personalidade numa vida anterior. E quando uma personalidade começa a criar um karma excessivamente limitante, negativo, para a alma ou eu superior nas próximas encarnações, então a alma pode decidir desencarnar. O que se passa durante esse período em que estamos desencarnados? O que se passa é até certo ponto semelhante ao que ocorre durante o sono. Só que durante o sono, o fio magnético ou a corrente de energia que mantém a consciência ligada ao corpo, durante o sono, esta corrente de energia não se rompe. E durante o processo da morte, esse fio se rompe e a consciência então não tem mais possibilidade de voltar ao corpo. Só que quando nós despertamos de manhã, nós nos lembramos tanto do dia anterior quanto das experiências que tivemos durante a noite, porque o cérebro físico é sempre o mesmo. É o mesmo cérebro que nós tínhamos na véspera, é o mesmo cérebro que nós tínhamos enquanto dormíamos, e é o mesmo cérebro de quando as experiências se davam. Então a gente se recorda. Agora, quando nós desencarnamos do cérebro também. O fio magnético se rompe, o cérebro se decompõe, e na próxima encarnação nós temos um outro cérebro, um novo. E este novo não pode mesmo se lembrar de tudo o que se passou. Mas o que se passa com a consciência durante o sono é muito semelhante ao que se passa com a consciência desencarnada. Dois tipos de morte que em geral são muito temidas pelas pessoas são as mortes violentas e aquelas em decorrência do câncer. Se as pessoas soubessem que numa morte violenta, muitas vezes aquele que desencarna nem percebe que está desencarnando, essas pessoas não achariam tão tristes assim uma morte violenta. Numa morte violenta, nós temos um sentimento instantâneo, mas muito rápido, de um perigo iminente. Nós temos um sentimento, temos uma impressão de destruição, mas isso é muito rápido e o processo se assemelha a um rápido choque elétrico. E a partir daí, nós já nos encontramos em outro plano e já nos encontramos fora do corpo. E muitas vezes, quando passamos por essa experiência de desencarnar rapidamente através de um acidente ou de qualquer circunstância violenta, rápida, muitas vezes aquilo é tão rápido que nós saímos do corpo e fora do corpo assistimos ao que está acontecendo no plano físico. Já nos casos de morte por enfermidade, geralmente a retirada da consciência é bem mais lenta. E quando o indivíduo oferece resistência, essa retirada torna-se mais trabalhosa do que numa morte violenta. Quando se passa pela experiência de uma morte violenta, essa experiência equilibra muitas violências que nós cometemos em vidas anteriores ou na própria encarnação em que a desencarnação acontece. Nós praticamos muita violência durante todo o nosso passado e toda essa violência ela é irradiada na direção do universo. Uma parte dessa violência que vai desequilibrando todo o universo, uma parte dela é trabalhada pelo universo, é assimilada e é resolvida. Mas existe uma parte que nós emitimos contra o universo que não pode ser resolvida por ele. Então esta parte é restituída a nós para que nós mesmos nos encarreguemos de transmutá-la. Isto é, ela volta para que nós mesmos possamos resolvê-la. E isto é muito bom para nós porque fazemos uma grande aprendizagem com tudo isso. Mas não é porque o universo resolveu ou assimilou parte de uma violência nossa que nós não tenhamos mais este retorno. Nós teríamos o retorno da violência de qualquer forma, porém, neste retorno existe sempre uma parte que já foi resolvida lá dentro do universo. Existe uma parte que já foi transmutada através desta vida una e infinita. Então o que nós recebemos de volta é sempre uma coisa que já passou por um processo, e é por isso que nem sempre a gente tem o retorno de um ato violento da mesma espécie do que aquele ato que a gente praticou no passado. Às vezes retorna a mesma violência sob uma outra forma. É que esta violência já foi trabalhada no universo. Na realidade, quando nós passamos por uma experiência dessas de morte violenta, certamente depois disso nós estaremos com tudo equilibrado. Estaremos com esse equilíbrio formado e não estaremos mais em débito, digamos assim, com respeito às violências anteriores que nós havíamos enviado para o universo como um todo. Mas agora pode-se perguntar, como é que um indivíduo que não era violento pode passar por essa experiência? Talvez ele não tivesse sido violento nesta encarnação na qual nós o conhecemos. Então quer dizer que essa violência voltou para ele a longo prazo, depois de muito tempo, inclusive depois dele ter feito certas mudanças nele. Nem sempre as coisas que nós emitimos para o universo retornam imediatamente. Às vezes elas retornam logo depois, mas às vezes demoram mais um pouco, dependendo do tempo que o universo leva para recebê-las, para trabalhá-las, para assimilá-las, adaptá-las e depois devolvê-las. E isto é também ligado a muitos ciclos universais. O segundo tipo de desencarnação que faz as pessoas temerem é a morte proveniente do câncer, que é uma enfermidade planetária, isto é, todo o concentrado da maldade humana, toda a maldade vivida e praticada pela humanidade em todos os tempos. Esta maldade transformou-se nesta doença, transformou-se nesta manifestação doentia. Então o câncer, em última análise, é o próprio reflexo da maldade humana, é esse concentrado. E como isto é uma manifestação planetária de toda a humanidade, de uma certa forma os membros da humanidade estão mais ou menos sujeitos a ela, numa encarnação ou em outra. E quando um indivíduo passa pela experiência dessa enfermidade do câncer, ele também equilibra não só a sua própria maldade individual e pessoal, mas ele equilibra parte da maldade geral, que precisa ser transformada, que precisa ser transmutada. Mas essa enfermidade não tem apenas essa função de equilibrar a maldade antiga, seja do homem, seja da humanidade em geral. Essa espécie de fogo, ele na realidade libera toda a substância luz que existe no centro de cada átomo físico do indivíduo e libera inclusive a luz das contrapartes sutis desses átomos que existem nos outros níveis de consciência. E se nós tivéssemos a clara compreensão do que se passa durante esse processo, durante uma enfermidade dessas, nós se tivéssemos essa consciência, nós poderíamos até sentir, poderíamos perceber durante o processo toda a luz dos nossos átomos e toda a luz do nosso corpo se liberando. Quando nós temos a possibilidade de conviver inteligentemente com essa enfermidade, ou quando nós temos a possibilidade de compreender tudo aquilo que está se passando nas nossas células, nós vamos ver que uma grande parte do incômodo e uma grande parte da dor física e da dor moral vai se resolver de uma outra forma. Nós vamos ver que dentro desse processo existe uma aprendizagem profunda, existe uma oportunidade profunda de desenvolvimento. Conta-se que Ramana Maharishi, um sábio indiano que teve esta enfermidade manifestada em um braço, conta-se que ele estava tão compenetrado do que aquilo estava fazendo no seu corpo físico, e ele estava tão consciente do trabalho que estava sendo realizado em benefício da purificação da maldade humana, ele estava tão compenetrado disso que dizem as testemunhas que assistiram a esse seu processo de transição, que foi como se ele tivesse se iluminado todo e como se houvesse uma auréola de luz em torno do seu corpo físico, e isso certamente era o seu corpo etérico e a sua aura etérica irradiando a luz etérica desta luz que estava se desprendendo e que estava se liberando de todos os seus átomos. E as testemunhas que assistiram a essa cena da desencarnação de Ramana Maharishi disseram que realmente tiveram a visão dessa luz, inclusive quase materializada, muito presente, perceptível dentro do aposento no qual ele desencarnava. Mas o episódio não ficou só no plano do fenômeno. Todos sentiram, segundo o que declararam, uma imensa paz, uma paz interna. Sentiram uma infinita harmonia que vinha e que irradiava do sábio enquanto ele estava desencarnando e que estimulava a harmonia interna de todos os que estavam à sua volta. E enquanto isso, o seu braço e todo o seu corpo físico estava naquela situação dolorosa, mas independentemente disso, o processo se passava e ele parecia ter encontrado um estado de consciência no qual esta dor não era mais perceptível. Mas conheci alguns casos em que havia a presença da dor e que os indivíduos conseguiam uma convivência com essa dor, uma convivência tal que mudava completamente o seu relacionamento com essa dor e com isso eles se harmonizavam com a dor física e por várias encarnações futuras estavam isentos desse problema. Uma coisa que pude constatar nesses casos de indivíduos que estão passando pelo processo do câncer é que quando o indivíduo destinado a desencarnar através disso, quando o indivíduo muda sua atitude durante a encarnação, quando o indivíduo começa a viver e a praticar atos opostos aos atos de maldade ou de egoísmo, quando ele começa a praticar atos positivos ou atos de bondade, então observa-se que quando chega o momento dele passar pela necessária experiência dessa queimação cancerosa para a liberação da luz interna dos seus átomos, a mudança no comportamento que foi feita durante a vida ameniza aquele processo. Eu mesmo conheci indivíduos que estavam destinados a passar por um processo desses dolorosos e que isso lhes foi, até um certo ponto, poupado e que nas etapas finais eles chegaram a nem sentir dor. E o processo mudou por causa da mudança de atitude deles durante a vida e durante a encarnação. De um modo geral, esse processo de nós sairmos do corpo físico e de irmos para as outras dimensões, onde teremos um novo processo, em geral ele é tranquilo e suave quando nós estamos menos apegados e quando nós estamos menos envolvidos com todas as coisas materiais aqui do plano físico. Então, à medida que nós vamos trabalhando esse desapego e vamos trabalhando o não envolvimento com todas as coisas materiais, com as coisas físicas, no momento dessa transição, no momento de desencarnar, o processo geralmente é então suave. E o processo também pode ser muito suave quando o corpo físico do indivíduo é já muito idoso. Naturalmente, os indivíduos que são fisicamente idosos, eles já foram trabalhados, já passaram por muitas experiências, então eles são menos apegados à terra, menos apegados às coisas pessoais e a tantos fatos materiais. Então, geralmente, nós assistimos à desencarnação dessas pessoas idosas como um processo muito brando e como se elas entrassem realmente em um sono, como se elas adormecessem. Mas isso pode ser também uma possibilidade para aqueles que têm corpos físicos jovens, desde que eles cultivem e mantenham essa atitude correta diante das coisas materiais e diante das coisas físicas, que não é uma atitude de desprezo pelas coisas físicas, não é uma rejeição por tudo aquilo que é material. Mas é uma atitude sóbria, de neutralidade, uma atitude inteligente diante dessas coisas. E isso então vai nos possibilitar uma desencarnação do tipo de um adormecimento, ou com o mínimo de resistência e com o mínimo de obstáculos trazidos pelo nosso material físico ou pela nossa mente, por ter sido muito concentrada, por demais concentrada nas coisas físicas e nas materiais durante a encarnação. Nós veremos proximamente como se dá esse processo da desencarnação e quais são as suas etapas, para que nós possamos nos preparar para elas e fazermos um dia essa transição inteligentemente. De qualquer forma, essa preparação psicológica feita neste trabalho, ela é necessária porque sem esta atitude já trabalhada, já cultivada, esta atitude de desapego e esta atitude de compreensão diante do fato da morte, sem isto nós não podemos enfrentar aqueles processos finais com a tranquilidade, com a clareza que são necessárias.